Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara Emissoras Parceiras e também pela Rede Legislativa de Rádio. E a gente está homenageando agora Nelson Gonçalves, porque hoje, 21 de junho, é o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves. Ele mesmo, ó.
Aqui me tens de regresso e suplicante te peço.
A gente dá uma pausa aqui nos forrós aí do Gonzagão para poder falar desse grande mestre também. Genial, né? Essa gravação que você está ouvindo é de 1957. Nelson Gonçalves, A Volta do Boêmio, uma das mais belas canções do nosso cancioneiro. Aliás, foi regravada por vários artistas e essa versão de 1957 do Nelson Gonçalves é talvez a mais conhecida, a mais famosa gravação dessa canção. Uma canção muito linda, realmente, né? E fica aí a nossa homenagem. Inclusive a música do dia, né, do Luiz Cláudio Canuto, o programa aqui da Rádio Câmara, a música do dia hoje é homenageando também Nelson Gonçalves justamente com essa canção. É uma canção realmente belíssima e que é realmente um clássico, uma música importantíssima na nossa música.
Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar?
Aí, grande Nelson Gonçalves, o grande mestre da nossa música. No final do programa, aliás, no final desse bloco, a gente vai ouvir uma outra canção do Nelson Gonçalves para fazer essa, marcar, né, essa homenagem. Portanto, 21 de junho é o centenário, né, de 2019, o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves. Bom, hoje, 21 de junho, também é o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Nome complicado, né? Mas a doença que muita gente conhece como a doença do Stephen Hawking, aquele físico que faleceu recentemente, né, aos 76 anos, aliás, tinha previsão de viver bem menos, né, quando foi diagnosticado aos 21 anos de idade e conseguiu aí, mesmo com todas as degenerações e perda de movimentos, etc., no final da, né, a boa parte da vida ele só falava através de sintetizador de voz, né, porque não mexia mais os lábios e tudo, mas realmente uma figura muito interessante que acabou, né, falecendo aos 76 anos. Bom, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara realizou nesta semana aí um seminário em homenagem à data, né, a esse dia 21 de junho, que é o dia da luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso que acarreta aí a paralisia, né, motora progressiva, que é irreversível e também de maneira limitante, sendo ainda uma das mais temidas doenças das doenças conhecidas atualmente, né? E ela tem uma dificuldade porque vai criando essa dificuldade respiratória, inclusive, né? Chega ao ponto de a pessoa não ter condição de respirar sozinha, quando é que realmente a coisa pode se tornar muito grave e acarretar, inclusive, a morte do paciente. Bom, para falar sobre esse assunto, né, a gente vai conversar com o Gerson Chadi, ele que é neurologista, né, e é pesquisador do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP. Doutor Gerson, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade, a você e aos ouvintes da Rádio Câmara.
Doutor Gerson, explica pra gente... Por que hoje em dia, né, essa doença ainda é considerada uma doença rara ou já perdeu esse patamar aí?
Bom, segundo os números da Organização Mundial de Saúde, a esclerose lateral amiotrófica ela faz parte do grupo das doenças raras, a despeito de ser a terceira doença neurodegenerativa mais frequente no mundo. No Brasil, nós temos um número não desconsiderável de pacientes portadores dessa doença, ao redor de 15 a 20 mil brasileiros com ela.
Uhum. Quais são os principais... Existem causas genéticas, causas adquiridas? Como é que funciona essa questão? Quer dizer, quais são as principais causas da esclerose lateral amiotrófica?
95% dos casos da ELA são desvinculados de uma história familiar. São chamadas ELA esporádica. Nesse caso, que é a grande maioria delas, não existe nenhum fator de risco já comprovado, né, como deflagrador da doença. Os outros 5% estão atrelados a uma história familiar, ou seja, vários membros de uma família são comprometidos pela doença e, em geral, nesses casos, uma mutação gênica, a mutação de um gene, é encontrada.
Dr. Gerson, a velocidade da evolução dessa doença, ela varia de paciente para paciente?
Sim, a velocidade, assim como o fenótipo de apresentação clínica e de evolução clínica da doença, é bastante variável entre os doentes, né? Em geral, a doença leva... O diagnóstico da doença é bastante difícil. Ele é feito pela exclusão de outras doenças, ou seja, depende da evolução, da progressão da doença, né, para a confirmação do diagnóstico. Isso leva aproximadamente 1 ano e meio, em média, no mundo todo.
Uhum.
Após o diagnóstico, né, o doente sobrevive de 1 ano a 5 anos. Né? Então, é uma doença que acomete o adulto, né, e uma evolução bastante rápida. Não é verdade?
Uhum.
E o doente, ele vai, como você mesmo disse no início do programa, ele vai apresentando paralisias que são progressivas, né?
Sim.
Dos membros inferiores, membros superiores, paralisia dos músculos da respiração, vai perdendo a capacidade de respirar, vai perdendo a capacidade de deglutir, falar, e a parte cognitiva, o intelecto do paciente é, na grande maioria das vezes, preservado, né? Então, o paciente, ele assiste a doença em todo o seu curso, uhum, e é uma doença de alta morbidade, como nós chamamos, né?
É
uma doença que acarreta grande sofrimento nos pacientes, nos familiares, nos cuidadores, enfim, a todas aquelas pessoas que cercam o paciente, não apenas o paciente.
Os primeiros sintomas, então, são muito confundidos com outras doenças, né? O que muitas vezes as pessoas começam a sentir quando começam a pensar em pesquisar a ELA?
Bom, em geral, os pacientes apresentam um formigamento de mão, perna, com fraqueza muscular,
uhum,
né? Às vezes, uma alteração da voz, uma rouquidão, é bastante frequente também, né?
Uhum.
E aí, dependendo do grupo muscular, do segmento corpóreo que vai sendo acometido, a sintomatologia vai se apresentando, né, conforme esse quadro evolutivo.
Sim, sim. Agora, doutor, como explicar um fenômeno Stephen Hawking? Uma pessoa que tinha aí uma expectativa de vida de 2-3 anos, sobreviver até mais 50 anos depois do diagnóstico.
Naquela época isso não era bem claro ainda. Hoje isso é bastante claro, não é verdade? A partir do momento que a esclerose lateral amiotrófica começou a ser melhor estudada, vamos dizer assim.
Uhum.
Né? Hoje nós observamos que dentro dessa heterogeneidade clínica da doença, né, alguns casos a doença ela evolui de forma atípica, bastante atípica.
Uhum.
Ou seja, com uma evolução bastante lenta, sempre progressiva, mas bastante lenta. Isso não é um aspecto particular, tá certo, do Stephen Hawking. Isso aí, esse aspecto da evolução lenta, a gente observa com uma certa frequência.
Uhum.
Né?
Agora, se a doença não tem cura e não pode ser revertida, o que, que pode ser feito? Existe como desacelerar o processo?
Olha, a doença ainda é completamente desconhecida, os fatores de riscos não são determinados, a causa da degeneração também não é clara. A gente não fala em tratamento medicamentoso capaz de reverter a doença.
Uhum.
Mas a doença, ela vai, ao longo da sua evolução, vai debilitando o paciente vai apresentando intercorrências, pneumonias, engasgos, dificuldades nutricionais, aspectos psicológicos bastante também comprometidos, né, infecções de repetição. Então, o acompanhamento multidisciplinar feito por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, sempre com a coordenação, né, e comando de um neurologista, observamos hoje que é um aspecto mais importante para o controle da doença do que diz respeito às intercorrências, e hoje já sabemos que isso é capaz, esse acompanhamento constante, multidisciplinar, é capaz, de fato, de prolongar a vida do doente.
Nós estamos conversando com o doutor Gerson Chadi, ele que é neurologista. Doutor Gerson, a questão de tratamento, o senhor acabou de falar aí a respeito da questão da importância da multidisciplinaridade, né? Essa abordagem que deve ser multidisciplinar, aí resgata aquele velho problema, né? No Sistema Único de Saúde nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive de diagnóstico de doenças raras. As doenças raras ainda enfrentam um grave problema, muitas delas têm medicamentos muito caros, aquele problema da judicialização no pedido de tratamento, o Sistema Único de Saúde ainda não estabeleceu protocolos de tratamento para várias doenças raras no país. Enfim, na sua avaliação, do ponto de vista de política pública, do que o Brasil precisa hoje quando se trata de doença rara e no caso específico da ELA, quais são os principais desafios que o senhor elencaria?
Eu acho que em termos de saúde pública, o primeiro principal desafio é a formação de centros especializados, né, com profissionais bem formados e que tenham conhecimento da esclerose lateral amiotrófica, né, dentro de um aspecto multidisciplinar. Isso acontece nos principais grandes centros, São Paulo, Rio, Porto Alegre, mas aí quando você vai para os rincões do país, certamente pacientes nessas localidades estão recebendo um atendimento, um acompanhamento não tão especializado. Né?
Uhum.
Além disso, claro, o diagnóstico é bastante importante. Né? Então, esse centro também tem que estar dotado das condições mínimas necessárias para que o neurologista faça o diagnóstico o mais rápido possível.
Uhum.
E nos grandes centros isso ocorre, mas saia fora dos grandes centros, esse diagnóstico ele é bastante dificultado.
Agora, nas pesquisas, em termos de pesquisas internacionais, pelo que o senhor tem conhecimento hoje, a gente tem aí perspectiva de que em algum tempo, né, digamos assim, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, aí o senhor é que tem essas informações, eu teria essas informações, a gente tem possibilidade de mudar esse quadro no ponto de vista do diagnóstico, quer dizer, de ter um diagnóstico mais preciso, de entender os fatores de risco aí no futuro. Como estão as pesquisas nesse sentido aí nas universidades pelo mundo afora?
Depois do desafio do balde de gelo, que tornou a doença mais visível, né, trouxe grande visibilidade à esclerose lateral amiotrófica, vários centros pelo mundo têm olhado a esclerose lateral amiotrófica com maior cuidado. Tanto do ponto de vista do diagnóstico, e aí nós falamos em biomarcador, marcadores laboratoriais que possam ser capazes de diagnosticar especificamente a doença. Então, há vários centros pelo mundo, inclusive nós em São Paulo,
uhum,
investindo na descoberta de biomarcadores para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, assim como biomarcadores que determinariam melhor a evolução da doença, se é um doente cuja doença vai evoluir mais rapidamente ou mais lentamente, o que é muito importante para o acompanhamento do doente, seu prognóstico, orientação e, inclusive, estudos clínicos, né, com esclerose lateral amiotrófica. Por outro lado, no que diz respeito à pesquisa, como você perguntou, a pesquisa para o tratamento, não é? Com novas drogas ou outras formas
procedimentos, de tratamento, né?
Também, isso, também tem recebido bastante atenção.
Uhum.
O grande problema, então, são muitos ensaios clínicos sendo conduzidos neste momento, testando novas drogas para esclerose lateral amiotrófica. O problema é que, como os mecanismos da neurodegeneração, da morte dos neurônios, não são conhecidos, então essas drogas elas vão progredindo até um certo ponto, não é? Em estudos pré-clínicos ou na pirâmide de estudos clínicos, elas avançam um pouco e chegam lá nas fases mais avançadas, onde já estariam próximas de virar tratamento, observa-se que, de fato, os efeitos não são maiores, os efeitos benéficos não são maiores que os efeitos colaterais, então a droga retrocede e retrocede nos estudos. Né?
Uhum.
Nós temos, mas são vários estudos aí em andamento.
Perfeito.
Nós temos uma droga que recebeu agora aprovação da Agência Regulatória Americana para uso nos Estados Unidos,
uhum,
mas ainda não foi aprovada no Brasil. Né?
Uhum.
Enfim, mas essa droga e algumas outras que estão um pouco mais avançadas nos estudos na Europa e mesmo nos Estados Unidos, têm mostrado efeitos não muito importantes, algo ao redor de 22% a 28%, dependendo do...
Opa, bom, perdemos a chamada. Bom, a gente estava no fim realmente da entrevista, então não vou nem pedir para recuperar a chamada aí com o Dr. Gerson. A gente conversou com o Dr. Gerson Shadir, que é neurologista e pesquisador. Era a última pergunta que eu tinha feito para ele, estava no fim da resposta. Dr. Gerson, que é pesquisador do Hospital das Clínicas da USP, da Universidade de São Paulo, falando aí a respeito da questão da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. Bom, a gente vai conversar agora com a deputada Soraya Manato, para poder tratar um pouco desse assunto também, ela que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E, obviamente, as doenças raras também acabam entrando no rol, né, das deficiências também, das deficiências físicas causadas por doenças raras, e é o caso da esclerose lateral amiotrófica. Deputada Soraya Manato, boa tarde, prazer em tê-la aqui no programa, como vai?
Ei, boa tarde, eu queria cumprimentar todos os ouvintes também, é um prazer falar com vocês.
Pois é, deputada, prazer é nosso. O desafio de se tratar doenças raras no Brasil, né, de estabelecimento de protocolos pelo SUS, quer dizer, a gente conversando agora com o Dr. Gerson lá da USP, ele falando das dificuldades principalmente nos locais mais afastados, né, que muitas vezes falta até às vezes a medicina básica, quanto mais a medicina especializada. Qual que a senhora considera que seja o grande desafio hoje no tratamento de doenças como a esclerose lateral amiotrófica e outras doenças raras no Brasil, principalmente quando a gente fala em termos de sistema único de saúde?
Olha, o grande desafio hoje no Brasil é fazer uma revolução em termos da formação do profissional. Nós precisamos de profissionais, tanto nas grandes capitais quanto nos locais mais distantes, de clínicos que pelo menos diagnostiquem. Isso não é o comum. Isso provavelmente é uma doença rara. Para eles poderem, pelo menos, encaminhar essas pessoas para um centro maior que tenha alguma especialização. Você está me entendendo? E essas pessoas não enfrentarem filas para marcar filas, para ser atendida. É como se fosse uma coisa automática. Bom,
uhum,
veio lá do interior do, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, interior.
Sim.
Do Espírito Santo. Veio para o Hospital das Clínicas ou a Santa Casa de Vitória, que tem médicos muito especializados, e ele não vai enfrentar fila. Porque as doenças raras, como diz o nome, são raras. Então, não é um grande número de pacientes. E esses pacientes enfrentam muita dificuldade em vaga. Eles põem no bolo comum do clínico geral ou do cirurgião geral.
Uhum.
Então, isso daí a gente tem que especificar para facilitar a vida dessas pessoas. Porque quanto mais rápido se der o diagnóstico e começar o tratamento, a vida dessas pessoas, né, a qualidade de vida melhora e às vezes você evita consequências mais graves para esses seres humanos, entendeu? Então, esse é o grande desafio. Tanto é que o Ministério da Saúde agora que é implementar a formação desse profissional, o profissional que realmente vai cuidar da saúde básica. Esse daí que é o importante no diagnóstico, seja numa capital, seja no interior. No interior não tem condição de tratar, mas ele encaminha já para a capital ou um centro maior, que já tem essas pessoas que vão dar esse diagnóstico com mais precisão e começar o tratamento mais cedo. Esse é o grande desafio.
Ou seja, é a pessoa do interior saber identificar que há ali, né, naquela ponta, alguma aquele paciente com alguma coisa diferente e encaminhar para um local especializado.
E essas pessoas não terem dificuldade de marcar e ser consultado, ser uma coisa mais rápida. Por ser rara, são menos pacientes, é um número menor que tem condições de marcar de um dia para o outro ou ir lá automaticamente ser atendido. Eu acho que isso é um grande desafio nosso hoje em dia, do Ministério da Saúde e da Medicina.
Pois é, deputada, a questão outra que preocupa muito é a questão dos medicamentos, inclusive essa questão da judicialização, né? Muita gente que não consegue um medicamento para uma doença rara, os medicamentos muito caros, acabam recorrendo à justiça, a justiça dá grande causa, o governo não tem muitas vezes os recursos para poder tratar todo mundo e a coisa fica nessa dificuldade. A senhora acredita que com um diagnóstico mais preciso, esse tipo de problema pode ser resolvido? Quer dizer, o Ministério da Saúde pode estabelecer os protocolos de atendimento, liberar os medicamentos para esses pacientes?
Com certeza. Hoje em dia, a gente tem que... Eu faço parte da comissão também da Frente Parlamentar da Saúde e também faz parte da Comissão da Seguridade Social e Saúde. E a gente está trabalhando nisso daí, porque o grande problema da judicialização é o seguinte: será que essa medicação foi indicada, foi indicada com precisão? Será que esse médico lá da ponta não está sendo estimulado pelos grandes laboratórios para prescrever aleatoriamente essa medicação? Aí a judicialização, ela cai em cima de quem? Dos estados e dos municípios. Então, tem município hoje em dia que já gastou, até agora, em junho, quase 2 milhões de reais. Você acha que ele tira de onde? Ele tira de algum lugar. Para judicializar, para pagar esse medicamento, ele está tirando de algum lugar da saúde. Então, às vezes, pode faltar médico. Remédios básicos para hipertensão arterial, para diabetes. Por quê? Porque nenhum município, nenhum estado faz milagre. Ele tem aquele dinheiro contado. Então, esse é o grande problema. Tanto é que aqui em setembro vai ter um congresso no Espírito Santo justamente sobre isso. Nós vamos pegar os juízes, médicos, as pessoas que medem com a saúde, tanto dos estados e municípios, são os administradores, para a gente ver como que nós vamos resolver isso daí. Você pode deixar uma pessoa morrer sem a medicação? Não, porque isso é desumano. Mas essa medicação foi indicada? Ele realmente precisa dessa medicação? E o que que nós vamos fazer para acabar com essa judicialização que está onerando os cofres públicos? E isso daí, dá o dinheiro para uma coisa, mas você pode ter certeza que tira de outra. Alguém vai ficar sem. Entendeu? Então é essa que é a sua grande preocupação. A gente tem que olhar o humano, mas tem que olhar também que os municípios, eles têm um limite. O orçamento deles é limitado. Então se tira de um lado, falta de outro. Então a gente tem que resolver isso daí. Então aqui em setembro, no Estado do Espírito Santo, vai ter um congresso justamente sobre isso. Eu já estou levando os cartazes para São Paulo, para Brasília, distribuindo, porque isso é um foco que a gente tem que ter e nós temos que discutir e trabalhar, porque está ficando insustentável, tanto para a família dos pacientes, que não pode ficar sem medicação, tanto para os municípios. Qual a solução? Então, por isso que eu falo, os protocolos, eles são importantíssimos para que a medicação seja bem indicada, seja certo, o diagnóstico cada vez mais precoce.
Perfeito. O deputado da Soraya Manato, do Espírito Santo, ela que é do PSL do Espírito Santo, conversando com a gente aqui sobre essa questão aí das doenças raras, da ELA, enfim, de outras doenças e a questão do tratamento. Deputada Soraya, muito obrigado pela participação aqui conosco. Grande abraço, um ótimo fim de semana para a senhora.
Tá, muito obrigado. Eu agradeço a participação pelo convite e a gente está às ordens, tá? Bom fim de semana para todos.
Grande abraço. Tá aí a deputada Soraya Manato conversando com a gente, ela do PSL do Espírito Santo, tratando aí de doenças raras. Falando aí, né, nesse 21 de junho, que é o dia de luta, né, pela cura, pelo combate à esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Vamos falar de tecnologia?
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Olha, na semana passada, vamos no Terabyte de hoje falar sobre tecnologia assistiva, que é aquela voltada às pessoas com deficiência, né? Aliás, a gente falando aí da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E na semana passada aconteceu em São Paulo a Reatec, mais uma edição da Reatec, a Feira de Tecnologia Assistiva e Reabilitação. Aconteceu lá no Centro de Exposição São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista, e reuniu aí vários expositores de diversas matizes, né? De vários tipos de equipamentos. Então você tinha lá equipamentos para pessoas com deficiência física, equipamentos revolucionários aí para facilitar, né, o acesso dessas pessoas, inclusive a tarefas do cotidiano, né? Também para pessoas com deficiência visual, havia exposição de objetos tradicionais como bengalas, por exemplo, ou enfim, aparelhos adaptados para leitura, e muitas tecnologias, né, presentes aí também para as pessoas com deficiência de um modo geral. Então havia lá muita exposição de muitos equipamentos. Agora, uma coisa que eu estive na Reatec, fui a São Paulo na semana passada justamente para isso, estive na Reatec, uma coisa que realmente assusta é como o mercado de tecnologia assistiva está cada vez mais moderno, com equipamentos cada vez mais sofisticados, mas os preços também estão cada vez maiores. Só para vocês terem uma pequena ideia, por exemplo, a Orcam, que é uma câmerazinha que você adapta no óculos e faz leituras, né? Você pode utilizar, muita gente já viu aí na televisão, né, esse equipamento, para poder fazer leitura de livros, etc. Ela, né, consegue filmar, fotografar ali o texto em documento impresso, né, e fazer a leitura numa voz sintetizada. É um equipamento muito interessante, que tem inclusive a mudança de idioma. Por exemplo, se você vai ler um livro que está em outro idioma, em inglês, espanhol, ele automaticamente muda a voz para uma voz sintetizada naquele idioma, faz a leitura. Tem aspectos muito interessantes aí no Orcam, mas é um equipamento que custa nada mais, nada menos que a bagatela de R$19.800. Isso nós estamos falando, né, de um equipamento muito útil, que poderia ser muito útil a muitas pessoas, né, para ela poder, por exemplo, uma pessoa que tenha deficiência visual, para ler uma caixinha de remédio que fosse em casa, ou uma latinha de produto para poder facilitar a vida de quem cozinha, por exemplo. E, no entanto, teria que pagar, desembolsar quase R$20.000 para poder obter um objeto desse. Uma linha Braille, por exemplo, também, que é um outro objeto, né, um novo modelo da HIMSS, que é a fabricante dos displays Braille, de Braille eletrônico, né, que é o Braille que aparece com micropinos, né, que aparece num display feito para pessoas que podem ler livros eletrônicos através do sistema Braille. Agora o novo lançamento da HIMSS, que é um dos fabricantes mais populares no mundo desse tipo de equipamento, está aí com uma linha Braille nova custando R$20.000, que é a Key Braille. Então tudo isso torna, né, uma tecnologia muito cara. Quer dizer, nós estamos vivendo um universo de uma tecnologia assistiva cada vez mais moderna, cada vez mais interessante, mas que cada vez fica mais difícil, porque o consumidor comum não consegue comprar uma coisa dessa, né? Então a questão nossa é como é possível baratear o custo da tecnologia assistiva, porque no fim das contas quem é que pode comprar uma cadeira de rodas motorizada hoje em dia, né? Com uma bateria de boa durabilidade, que tem aquele sistema de movimentação que permite aí uma série de evoluções em termos de movimento para a pessoa que tem deficiência física, ou equipamentos que podem facilitar a vida na casa da pessoa, como é o caso do Orcam ou outros equipamentos. Então tudo isso é realmente muito bom. É muito bom que as pesquisas estejam evoluindo, que as empresas estejam desenvolvendo produtos interessantes, mas alguma coisa tem que ser feita em termos de baixar esses preços. Uma das coisas é que a tributação para a tecnologia assistiva no Brasil ainda é muito elevada. Ela, na verdade, ela é mais ou menos a mesma coisa que ela é cobrada para os outros produtos. E uma das soluções que, né, que se vê aí no horizonte seria o caso de você ter isenção ou pelo menos uma redução de carga tributária, tanto para os produtos feitos no Brasil, como também para os produtos importados, que também custam muito caro. Enfim, no fim das contas, o Brasil também precisa desenvolver mais pesquisa nesse sentido e seria muito importante que a gente tivesse uma evolução nesse sentido. Bom, é isso aí. Mas a Reatec valeu a pena, uma feira muito interessante. Eu acho que foram 4 dias de feira. E realmente com quem gosta, né, de ver aí equipamentos de tecnologia assistiva, é uma oportunidade muito interessante e acontece todos os anos lá em São Paulo. É isso aí, vamos agora fazer uma pequena pausa, vamos colocar música para a gente poder relaxar mais um pouquinho e vamos homenagear Nelson Gonçalves com essa belíssima canção Naquela Mesa, hoje centenário de nascimento de Nelson Gonçalves.
Sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Aí, Nelson Gonçalves, o grande Nelson Gonçalves, Naquela Mesa. Música lindíssima, né? Hoje celebrando, e portanto, 100 anos de nascimento desse grande gênio da música brasileira, Nelson Gonçalves. Você vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.